Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. E hoje é sábado, é 23 de março de 2024. Em nome de todos os que fazem esta emissão diariamente, votos de um bom sábado. Dana Guedes está na apresentação e do Jaime Faria na produção. Estamos a transmitir em direto dos estúdios da Voz da América em Washington. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigitia Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio Sitchanouk e Leste FM. Estas duas na cidade de Gabu, na cidade de Bubé, a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos com o Lero Bando. Estamos também na cidade de São Domingos com a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Catió estamos com a rádio educativa. Para as nossas rádios parceiras, votos também de um bom sábado. E não esqueça, estamos ao vivo na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado falaremos da luta laboral em Angola, das razões invocadas pelos sindicatos e falaremos também sobre a expansão da presença e também da influência da Rússia em África. Mas agora vamos passar o mundo em revista. São as notícias aqui na Voz da América.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, emitiu agora uma declaração afirmando que os Estados Unidos condenam fortemente o ataque terrorista de ontem em Moscovo, em que 133 pessoas foram mortas e mais de 100 feridas. O presidente russo Vladimir Putin declarou hoje que quatro homens armados que mataram pelo menos as 133 pessoas foram detidos e prometeu duras represálias a todos envolvidos na conspiração do ataque. Putin disse que os quatro, que não eram cidadãos russos, foram detidos quando se encaminhavam para a Ucrânia. Putin indicou também que a Ucrânia teria feito o que chamou de abrir uma janela para a entrada dos atacantes. A Ucrânia negou o ataque. Entretanto, sabe-se agora que os Estados Unidos tinham avisado a Rússia no início do mês da possibilidade de um iminente ataque terrorista, mas parece que isto foi ignorado pelas autoridades russas. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade pelo ataque numa declaração no canal Telegram. Prosseguiam hoje intensos combates em redor do principal hospital de Gaza, onde Israel diz ter morto até agora 170 combatentes do Hamas nesta operação, em que o Ministério da Saúde palestiniano diz terem morrido também 5 pacientes. A ala armada do Hamas e o grupo Jihad palestiniano confirmaram que os seus combatentes estão envolvidos em combates com forças israelitas fora e nos arredores do hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, embora o Hamas negue que os seus combatentes estejam dentro do hospital. Residentes na zona disseram que forças israelitas destruíram dezenas de casas e apartamentos nas ruas em redor do hospital e usaram bulldozers para destruir as ruas. Entretanto, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse ser um ultraje moral que caminhões com ajuda humanitária continuem a ser impedidos de entrar em Gaza. Guterres falava durante uma visita ao posto fronteiriço de Rafah, no Egito, onde uma longa fila de caminhões aguardava por permissão para entrar. O dirigente da ONU disse que vai continuar a trabalhar com o Egito para facilitar e simplificar a entrada de ajuda em Gaza, mas apelou a Israel para fazer um compromisso de ferro de permitir a entrada de ajuda sem limites a Gaza. O Comando Central das Forças Armadas Americanas, o CENTCOM, disse hoje ter atacado 3 armazéns subterrâneos usados pelos húteis do Iêmen, que continuam a atacar navios no Mar Vermelho. E pelo menos 17 pessoas morreram num ataque do grupo islâmico da Al-Shabaab contra uma base militar na Somália.
Em Angola, os sindicatos dizem estar a lutar pelo resgate da dignidade social dos trabalhadores, apesar de várias ameaças dos órgãos de repressão em Angola. Para falar sobre o assunto, temos o presidente do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, Adriano Manuel, o diretor nacional do emprego, António Stott, e o economista Carlos Rosado Carvalho.
As centrais sindicais dos trabalhadores condenam a atitude que consideram abusiva dos agentes da Polícia Nacional Na primeira fase da greve geral, que está a ser apelidada como sendo uma luta pelo resgate da dignidade social dos trabalhadores angolanos, vários órgãos de comunicação social relatam o estado de prevenção da Polícia Nacional, com homens e meios nas capitais provinciais, para além da presença considerável de forças de baixa visibilidade. A greve geral dos trabalhadores da função pública, que teve início na última quarta-feira, vai decorrer de forma interpolada até ao próximo dia 14 de junho, caso as negociações com o governo angolano não resultem em consensos que satisfaçam as partes. De acordo com as centrais sindicais, um dos objetivos da greve geral tem que ver com a revisão salarial de toda a função pública, na ordem dos 250%, de modo a corresponder ao custo de vida, tendo em consideração a inflação acumulada. Um outro objetivo está relacionado com a atualização do salário mínimo nacional, na ordem dos 245 mil kwanzas, o equivalente a 300 dólares americanos. No entanto, o governo angolano considera sonhadora a proposta das centrais sindicais, embora já tenham reduzido esse valor para os 100 mil kwanzas, na sequência dos encontros já realizados, e sem uma previsão para próximas negociações. A greve convocada pelas centrais sindicais é motivo de conversas que dominam os bastidores um pouco por todo o país. Nas redes sociais, cada internauta procura marcar a sua posição em defesa da sua condição social. Muitos angolanos questionam o descuido do governo com os sinais de riqueza que ostentam os seus membros. As enormes delegações oficiais e seus gastos milionários, carros luxuosos para os governantes e deputados, numa altura em que os níveis de pobreza não param de aumentar entre a maioria da população. O presidente do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola denuncia a ocorrência de muita pressão contra os trabalhadores. Adriano Manuel fala igualmente da precária situação de sobrevivência que marca a vida dos angolanos.
Em geral, o objetivo é pressionar o governo a melhorar as condições sociais dos trabalhadores. Não é? O que nós temos estado a observar atualmente no nosso país é uma pobreza extrema, onde vamos observando pessoas a mendigar, trabalhadores que não conseguem, com salário mínimo, sequer sobreviver. Né? E quando isso acontece, quando estamos num país com as potencialidades econômicas que temos, e estamos a observar pessoas a morrer até de fome, isso é extremamente perigoso. Então, é importante persuadir o governo a definir políticas que visam melhorar a condição social dos trabalhadores.
Em véspera da realização da Assembleia Geral dos Sindicatos, houve um encontro promovido pelo governo, dito de concertação social, mas que os sindicatos não participaram, e foi alargado um prazo de estudo de 45 dias. Como é que olharam para esta decisão?
Não, o encontro de concertação social não tem absolutamente nada a ver com um caderno reivindicativo apresentado pelos sindicatos. Né? Como o próprio nome diz, é um encontro de concertação social. O que se passou é que o governo apresentou um salário mínimo nacional, que, no entanto, não passou pela comissão técnica que aborda a questão relacionada com os salários, onde se encontram os sindicatos. Daí que a moratória de 45 dias foi para que esse assunto fosse abordado a nível da comissão técnica, onde estão representados os sindicatos. Mas, no entanto, há um caderno reivindicativo que está a ser discutido. Caderno reivindicativo é esse que o governo não abre mão em relação ao salário mínimo nacional. E quando isso acontece, não será o encontro de 45 dias que vai definir, porque nós tivemos 4 ou 5 encontros, se não tinha erro, 5 encontros, em que o governo não definiu. O governo apresentou uma proposta inicial de 5% de salário mínimo nacional, ou 5% é de 1.600 mil kwanzas para quem ganha 32 mil kwanzas.
Uhum.
Daí que quem ganha 32 mil kwanzas tem um salário a 5% de 33.600 kwanzas. Ora, o saco de arroz custa 28 mil kwanzas. O saco a caixa de óleo está acima do salário mínimo nacional. Não há ninguém que consegue sobreviver com isso. E quando isso acontece, nós não temos outra alternativa senão partirmos para uma greve geral, que é essa que vamos fazer. Sabemos que vamos sofrer pressões, né, das direções das instituições. Aliás, essas pressões já começaram, diretor de hospitais, diretor de escolas, já começaram a fazer pressão aos trabalhadores, mas nós temos que ter plena consciência que...
Mas qual é o tipo de pressão que está a ser exercido contra os profissionais?
Não, a pressão é a mesma. É, marcar falta, desconto de salários, processo disciplinar, quando a greve é legal. A greve é legal. A greve, nós cumprimos a pessoa escrupulosamente com todos os paradigmas que norteiam o ordenamento jurídico angolano. Logo, não vimos porquê esta pressão está a ser feita agora.
O médico Adriano Manuel desafia o governo angolano a apresentar uma proposta estruturada que, para além do aumento do salário mínimo nacional, esteja igualmente definido um horizonte para a melhoria das condições sociais dos trabalhadores.
De qualquer forma, nós temos que compreender que, se quisermos resolver o problema de Angola definitivamente, temos que ter uma sociedade civil organizada. E os sindicatos, se por um lado são verdadeiros parceiros do governo, por outro jogam como um meio de pressão com o objetivo de o governo encontrar políticas que visam melhorar a condição da população, a condição dos trabalhadores de uma forma geral. Nós estamos a observar trabalhadores com pobreza extrema, repito, uma pobreza extrema. E isso não é normal num país com as potencialidades económicas que tem. Não é normal. Nós não podemos aceitar como é que o governo de Angola, nenhum pai em sã consciência, trabalha, paga dívida para deixar seus filhos com fome. É o que está-se a fazer atualmente. O governo paga dívidas e o povo morre de fome. Isso não é normal. Isso temos que encontrar outros mecanismos para melhorar a saúde da população. Mas o formato será o mesmo. Vamos ter um formato idêntico, não é? Cujo objetivo principal é manter os serviços mínimos, nomeadamente bancos de urgências, cuidados intensivos, hemoterapia, serviços de hemoterapia e outros serviços que as exigências e que por lei tem que trabalhar.
Muito bem. Nesta altura a expectativa é que de facto o governo volte atrás nas suas posições e considere, portanto, as propostas reivindicativas dos sindicatos.
O governo tem duas alternativas. A primeira alternativa é aumentar o salário dos trabalhadores. Mas tem ainda uma segunda alternativa, que é apresentar aos sindicatos um plano devidamente estruturado, onde nos dê um horizonte temporal de como vai resolver o problema da condição social dos trabalhadores, da população geral. Né? Isto é que nós queremos saber. Nós não podemos continuar a ser sacrificados. Né? O que está a acontecer agora. Não podemos passar por sacrifícios sem saber para quando o governo vai resolver a condição social da população dos trabalhadores. Se o governo nos apresenta de forma bem estruturada um projeto que visa melhorar a condição num curto espaço de tempo para melhorar, para diminuir a fome no país, nós somos capazes de entender o governo. Mas esse projeto é que o governo nem sequer apresenta. Tá? Como é que nós vamos aceitar isso? É complicado. É muito complicado.
Muito bem, doutor.
Daí a pressão. Né? Daí a pressão.
O governo angolano continua firme na sua posição e reitera que a proposta das centrais sindicais não é sustentável do ponto de vista económico. Em declarações à televisão pública de Angola, o diretor nacional do emprego, o economista António Stade, justificou a posição do governo.
Na verdade, a fixação do salário mínimo nacional é uma atividade permanente e periódica do governo e é feita através de um grupo de acompanhamento, que é o grupo de acompanhamento do salário mínimo, em que fazem parte os sindicatos e os empresários. E nós, governos, também fazemos parte desse grupo. anualmente elabora um relatório. Esse relatório é submetido à apreciação do titular do Poder Executivo, que convoca a reunião do Conselho de Concertação Social para aprovar a fixação do salário mínimo. E este processo é normal, tem sido recorrente. E o que aconteceu foi exatamente isto. Só que, em sede e ao decorrer desse processo, os sindicatos remeteram uma caderno reivindicativo ao titular do Poder Executivo, na qual nós tivemos que olhar para a carta e olhar também para este ponto, e chegamos à conclusão que, depois das várias negociações, embora não houvesse consenso dentro das salas de negociações sobre esse ponto, porque o Executivo trouxe uma proposta na altura de 25%, ouvindo as entidades empresariais, subiu para 29%, depois, fruto das negociações, trouxe uma proposta de 50%, subiu para 50%, e os sindicatos, dos 245 mil kwanzas, que era a proposta inicial, apresentaram uma redução para 100%. Há aqui uma confusão que tem sido feita. Uma coisa é o salário mínimo nacional, que é o salário que deve se pagar na República de Angola, o mínimo, independentemente das competências que o cidadão tem. O salário mínimo nacional, eu, enquanto cidadão, tenho que pagar este valor nos nossos auxiliares domésticos. Os empregadores têm que pagar esse valor nos seus funcionários, o mínimo. E o Estado, também como um agente econômico e empregador, deve pagar o mínimo exigido dele. Não é, do ponto de vista econômico, não é sustentável. E o nosso grande desafio, Ernesto, quando nós analisamos a questão da fixação do salário mínimo, e as regras assim indicam, quer na Lei Geral do Trabalho, quer na Convenção da OIT, nós avaliamos o nível de vida, qual é o aumento do nível de vida. Estamos a olhar para a inflação. Neste aspecto, quer o Executivo, quer as centrais sindicais, estão de acordo que houve uma perda de poder de compra desde fevereiro de 2022 até os dias de hoje, devido ao aumento do nível geral do preço. Aí há consenso absoluto. Onde não há consenso é que, para aumentar o nível de salário mínimo, nós devemos garantir o equilíbrio. E esse equilíbrio tem que ser com o nível geral de preços, com o nível geral de emprego, com a produtividade da própria economia, com a informalidade, que é uma realidade nossa. E, portanto, aumento de salário mínimo na ordem de 245 mil kwanzas, estamos a dizer indiretamente que algumas empresas vão ser obrigadas a fechar as portas ou, pelo menos, mandar por desemprego uma parte significativa da sua força de trabalho. Nós, que temos dois ou três funcionários em casa, para poder pagar o salário de 45, vamos ter que mandar um para a rua. E, portanto, temos que gerir aqui esse equilíbrio entre o salário mínimo ideal, que é este que os sindicatos apresentam, e o que é possível e real do ponto de vista do nosso contexto económico.
António Stota aponta algumas soluções que, do ponto de vista do governo angolano, podem promover algum equilíbrio sem grandes consequências, quer para o governo como para as centrais sindicais.
No curto prazo é fazer aumentos graduais, aumentos pontuais, não nas dimensões que os sindicatos apresentam, porque, Ernesto, quando se aumenta o salário, existe o princípio da não retroatividade. E se nós aumentamos o salário mínimo a 245 mil kwanzas, nós não vamos poder recuar se por acaso o efeito for contrário. Portanto, o que é recomendável, mesmo a nível das organizações internacionais, e a OIT é muito clara nisso, se nós aumentamos o salário mínimo para os níveis e voltamos a recuar, podemos ser sancionados. Então, o que é recomendável é fazer aumentos graduais, porque aqui estamos olhando no curto prazo e na reposição do poder de compra, mas as medidas mais estruturantes devem ser feitas do lado da oferta, do lado da estabilização de preços. Ou seja, se nós não estabilizamos os preços, hoje não estaremos a falar desses níveis de incremento. E para além disto, devemos olhar também para o emprego. Ou seja, os cálculos que nós fizemos em sede do Grupo Técnico de Salário Mínimo, consideramos que em 5 angolanos, que é o agregado médio, apenas um trabalha. E, portanto, se nós aumentarmos o emprego, teremos um outro rácio. Em cinco agregados, dois trabalham. Portanto, se hoje é exigível 245, se conseguimos aumentar o emprego, reduz o valor de salário mínimo para um agregado. Portanto, as grandes medidas devem ser feitas do lado da oferta, que é continuar a promover a produção nacional, devem ser feitas do lado da estabilização do nível geral de preços e, portanto, no curto prazo tem que ser isso, aumentar o salário mínimo e a proposta que está em sede de discussão no grupo, no Conselho Nacional de Concertação Social, é de 50% a 70%. Isso é que é o razoável.
Para o economista Carlos Rosado de Carvalho, a Angola não vai ter economia com salários de misária. Em declarações ao programa Economia Sem Macas, Carlos Rosado de Carvalho reconhece também que este caso é muito sensível, tendo em conta o seu impacto.
O salário, tu tens que descer o salário mínimo, compensas, como dizia ontem a ministra do trabalho e bem, porque quando tu fixas assim, o salário mínimo é para todos, incluindo para ti se tiveres empregada doméstica. Esse salário é válido para todas as profissões. E os fisioeconomistas, alguns economistas têm receio com o fundamento que isto interfira no emprego, porque se tu fixares salários mínimos muito elevados, isto significa que há empresas que não têm condições de contratar trabalhadores e no limite podem encerrar, ou então vem a informalidade também no emprego. E portanto todos estamos de acordo que o salário mínimo, enfim, tem que ser mexido com pinças, como eu estou a dizer. Agora, todos também estamos de acordo que a economia não se faz com sistema. E o salário mínimo é atualmente um salário de miséria. Eu estava-te a dizer que ia comparar o salário mínimo de agora, o valor ou o poder de compra do salário mínimo agora, no final de 2023, com o salário mínimo de 2022. Mas, por exemplo, se tu fizeres essa comparação com 2017, que foi o ano em que o Presidente da República, tivemos o novo Presidente da República, o salário mínimo caiu 40,4%. Portanto, quer dizer que tu só compras agora, ou compravas em 2023, 60% das coisas que tu compravas em 2017. E se tu fores mais para trás, tu chegas a uma perda de poder de compra de 65% relativamente a 2014. Quer dizer, o salário mínimo no final de 2023 só comprava 35% das coisas que comprava em 2014. Este é o cenário real. E o governo, naturalmente, tem que, em consultação com os parceiros, com os patrões, com os sindicatos, tem que rever esta situação, porque nós não vamos ter economia com salários de miséria. As empresas vivem do consumo, seja para consumo próprio das famílias, seja investimento. É disso que as empresas vivem. E se as pessoas não tiverem dinheiro para comprar as coisas, não tiverem poder de compra, é óbvio que as empresas vão fechar em condições.
Finalmente, Carlos Rosado de Carvalho defende um salário mínimo que possa garantir a recuperação do poder de compra dos trabalhadores e aponta algumas soluções para haver consumo na economia nacional.
Eu acho que não é que esta proposta é realista, porque as condições da economia, francamente, não permitem salários dessa ordem. Agora, também acho que o salário de 50 mil kwanzas de que se fala, e que me pareceu que havia aí uma certa inclinação, parece-me que este salário também não é suficiente. Eu costumo dizer, enfim, os meus cálculos apontam para um salário mínimo aí dos 80 mil kwanzas, mesmo até 100 mil kwanzas, que me parece aquilo que é razoável para se recuperar um mínimo de poder de compra. Porque o salário mínimo visa justamente isso, a criação do salário mínimo visa dar condições mínimas a quem trabalha. E se nós mantivermos esta perda de poder de compra do salário mínimo, a economia vai acabar, porque as empresas não vão ter clientes. E repito, não há economia que funcione sem consumo. E não há empresas que aguentem sem consumo. E nós temos estes salários de miséria. Repito, toda a gente sabe as implicações que esta matéria tem. Mas, um princípio, a realização da reunião do Conselho Nacional de Consultação Social, tenho denunciado aqui, o Conselho Nacional de Consultação Social devia de reunir de 6 em 6 meses, em termos de reuniões plenárias presididas pelo Presidente da República. Isso não tem acontecido. O Conselho Nacional de Consultação Social tem reuniões também, tem comissões especializadas que deviam reunir-se de 3 em 3 meses. Também não reúnem. E é absolutamente... absolutamente necessário que haja concertação social. O governo não pode falar com os patrões isoladamente e depois com os sindicatos isoladamente. Não tem. As coisas de rola interessam aos patrões, interessam aos trabalhadores, interessam aos grupos de interesse. E, portanto, o Conselho Nacional de Concertação Social tem que funcionar.
Carlos Rosado de Carvalho, António Stott e Adriano Manuel foram os convidados desta edição. De Luanda para o Voz da América, Arão Dipa.
Não se esqueçam que a Voz da América em português está nas plataformas X, Instagram, YouTube, Facebook. Estamos na internet em voaportugues.com e também tem o número do WhatsApp para se comunicarem connosco, que é o +1 202 251 9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
A Voz da América a transmitir desde Washington é sábado, 23 de março de 2024. Para todos, votos de um bom sábado da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português da Voz da América. Hoje é sábado e esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, diretamente de Washington. Convosco está Ana Guedes na apresentação, Jaime Faria está na produção. Renovamos os votos então de um bom sábado na nossa companhia. Uma emissão que pode escutar em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Não se esqueça, estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique ouvem-nos em FM, em Quelimane com a nova Rádio Paz, em Nampula e Rádio Encontro, na Beira estamos com a Rádio Pax. Não esqueça, estamos na Guiné-Bissau, em Catió, com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos ouvem a Voz da América em português em FM, através da Rádio Comunitária de Casumai. Em Cachungo estamos com o Lero Bando, não esqueça, estamos em Puba com a Rádio Papagaio. Em Gabu estamos com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Na cidade de Bafatá, ouvem-nos FM com a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau, a capital, estamos com a Rádio Pidjigiti e também com a Capital FM. Darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar aqui da expansão da presença e da influência da Rússia atual em África através do Corpo Africano ou Força Expedicionária Russa. Mas agora, a atualidade noticiosa no mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone de novo, João Santa Rita. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, condenou o ataque terrorista em Moscou de sexta-feira, em que pelo menos 143 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas. A Rússia disse, entretanto, que os quatro homens suspeitos de serem os atacantes foram presos, são todos estrangeiros. Um total de 11 pessoas foram presas. O ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico, que, entretanto, publicou fotos dos atacantes. A Ucrânia negou qualquer envolvimento depois do presidente russo, Vladimir Putin, ter afirmado que os atacantes tentavam fugir para a Ucrânia, que, segundo disse, tinha organizado uma janela para permitir a sua fuga. A Ucrânia acusou Putin e os outros políticos russos de tentarem culpar a Ucrânia para aumentarem o que chamou de histeria anti-ucraniana e facilitar o recrutamento de russos para a guerra na Ucrânia, que entrou no seu terceiro ano. Recordemos que vários homens armados, vestidos com camuflagem, invadiram a sala de concertos de Krokus, com um total de 6.200 lugares, no extremo ocidental de Moscovo. Os assaltantes lançaram também explosivos, provocando um enorme incêndio no complexo. No início deste mês, os Estados Unidos tinham recolhido informações sobre um planeado ataque terrorista em Moscovo, que poderia ter como alvo uma grande concentração de pessoas. O governo americano partilhou essa informação com as autoridades russas, de acordo com a sua política de longa data de dever de avisar, disse a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional. Contudo, o presidente Putin, na semana passada, rejeitou esses avisos, afirmando ser uma provocação e chantagem. Prosseguiam hoje intensos combates em redor do principal hospital de Gaza, onde Israel diz ter morto até agora 170 combatentes do Hamas, nesta operação em que o Ministério da Saúde palestiniano diz terem morrido também 5 pacientes. A ala armada do Hamas e o grupo de Jihad Islâmico confirmaram que os seus combatentes estão envolvidos em combates com forças israelitas fora e nos arredores do hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, embora o Hamas negue que os seus combatentes estejam dentro do hospital. Na segunda-feira, tropas israelitas entraram no hospital e têm estado a passar buscas ao enorme complexo hospitalar, que os militares dizem estar ligado a uma rede de túneis e usado como base militar do Hamas e de outros combatentes palestinianos. Residentes na zona disseram que forças israelitas destruíram dezenas de casas e apartamentos nas ruas em redor do hospital e usaram bulldozers para destruir ruas. O governo do Hamas disse que os tanques israelitas tinham disparado contra vários edifícios do complexo hospitalar e incendiado o departamento de cirurgia. A mesma fonte disse que 240 pacientes e pessoal médico foram detidos pelas forças israelitas. Israel disse que até agora prendeu mais de 350 militantes do Hamas e do Jihad palestiniano. Entretanto, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse hoje ser o que chamou de um ultraje moral que caminhões com ajuda humanitária continuam a ser pedidos de entrar em Gaza. Guterres falava durante uma visita ao posto fronteiriço de Rafa, no Egito, onde uma longa fila de caminhões aguardava por permissão para entrar. O dirigente da ONU disse que vai continuar a trabalhar com o Egito para facilitar e simplificar a entrada de ajuda em Gaza, mas apelou a Israel para fazer um compromisso de ferro de permitir a entrada de ajuda sem limites em Gaza. O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita criticou Guterres por culpar Israel sem condenar, de qualquer forma, os terroristas do Hamas e o Estado Islâmico que, segundo disse, pilham a ajuda humanitária. O Comando Central das Forças Armadas Americanas, o CENTCOM, disse hoje ter atacado 3 armazéns subterrâneos usados pelos húteis do Iêmen, que continuam a atacar navios no Mar Vermelho. Forças americanas destruíram também 4 drones aéreos no dia de ontem, em que os húteis dispararam 4 mísseis em direção ao Mar Vermelho, mas não atingiram qualquer alvo. Pelo menos 17 pessoas morreram num ataque do grupo rebelde islâmico Al-Shabaab contra uma base militar na Somália. O movimento disse que matou mais de 50 soldados governamentais. Fontes do Serviço de Segurança disseram que a base de Buzli, na região do Baixo Shabelle, foi brevemente ocupada pelos rebeldes. Os combatentes usaram veículos, bombas suicidas, para furar a defesa.
Estas as notícias das histórias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos, votos também de um bom fim de semana.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Nos próximos minutos vamos falar sobre a Rússia e a sua ofensiva no continente africano. Os analistas afirmam que a ofensiva vai aumentar, uma vez que Moscovo quer ocupar qualquer espaço deixado vago pelos países ocidentais, utilizando o seu grupo Wagner, ou ex-Wagner, agora corpo africano, que utiliza oficialmente e abertamente com apoio dos meios estatais russos. Para falar sobre o assunto, temos Osvaldo Mboko, investigador, especialista em relações internacionais, e Gabriel Engoman, analista de política internacional de Moçambique.
Agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Osvaldo Mboko, é um prazer sempre tê-lo aqui da Voz da América, hoje abordando a presença russa na África, os interesses russos em África e, particularmente, depois da vitória do presidente Vladimir Putin, que reforçou o seu poder no seu 5º mandato. Na sua leitura, esta continuidade de Putin poderá ter uma maior presença em África ou a Rússia continuará a ter uma presença não tão marcante como, por exemplo, a China, a União Europeia e os Estados Unidos no continente africano?
Bem, eu tenho estado a defender o seguinte. Existe uma competitividade no sistema internacional entre as grandes potências, nomeadamente a China, a Rússia e os Estados Unidos. E um dos sítios que esta competitividade decorre é ao nível do continente africano. E sendo ao nível do continente africano, penso eu que o presidente Putin irá aumentar aquilo que é os interesses russos no continente africano, e uma das formas é mesmo a participação do Grupo Wagner, pela via do Grupo Wagner, ou um outro mecanismo de segurança a nível do continente, por uma razão muito simples. O continente africano é o continente que resiste maiores focos de instabilidade ao nível do mundo. É de domínio público que, do ponto de vista da corrida comercial, econômica, a Rússia não tem muito espaço de manobra a nível de África, comparativamente aos Estados Unidos e à China, salvo nas questões que têm muito a ver com os recursos minerais, como petróleo e gás. Nota-se que a intenção primordial passa essencialmente em aumentar a expressão dentro da geografia política africana, com o objetivo de ir reduzindo ao máximo a influência e a expressão de um ator dentro do continente africano. E penso eu que os interesses russos para a África da sua política externa passará também ao nível do continente africano sobre estas matérias de aumentar a sua expressão e reduzir ao máximo aquilo que é a expressão de um outro Estado, deste caso dos Estados que fazem a competição, no continente africano. E mais, salvaguardar também os espaços já conquistados. E numa altura que é notável que as tropas francesas estão a ser apeadas nas antigas colónias francesas, há uma substituição dos mesmos face às tropas francesas e à entrada da Rússia pela via do Wagner. Ou seja, hoje por hoje, há uma relação muito estreita do ponto de vista de segurança das tropas ou dos Wagner nos espaços deixados pela as forças francesas dentro do quadro dessa geografia. E claramente sabemos que a presença das tropas do Wagner também simboliza o controlo e a exploração de determinados mineiros, como minas de diamante, minas de ouro, sem o controlo das autoridades desse Estado.
Toca neste assunto desta mudança da Rússia, que geralmente tinha uma presença maior nos países que estiveram sob influência do Império Soviético até 1990, 1991. No entanto, vê-se agora, através com o braço estendido do Grupo Wagner, essa presença russa chegar em países onde não havia essa presença antes. Está essencialmente a aproveitar um espaço deixando pelas antigas colónias ocidentais, particularmente a França. Até que ponto esses interesses momentâneos poderão ser interesses a longo prazo, podendo admitir que pode haver contragolpes nesse país aí do Sahel e pode haver até mudanças de regime?
Esse jogo poderá ter continuidade dependendo muito da estratégia política e militar adotada pela Federação Russa. Um elemento que é importante aqui trazer de cima, há um denominador comum dos interesses dessas três grandes potências em África, que é o acesso aos mineiros. Isso é mais do que ponto assente. Há este interesse que é transversal às três grandes potências. Agora, quando, do ponto de vista da alteração da governação, nós temos que entender o seguinte. Depois dessas juntas militares, o que poderá suceder são governos civis, mas ao gosto e vontade da junta militar. Porque a junta militar dificilmente vai deixar no poder um civil que não atenda aos seus interesses. E a história a nível de África também já nos provou que sempre que uma junta militar dá golpe de Estado e quando se realiza eleições, normalmente vai emergir alguém da junta militar ou o mesmo presidente da junta militar que vai passar para a vida civil e vai se tornar e vai candidatar-se. Isso aconteceu com o presidente Jair Museveni, aconteceu com o presidente Denis Sassou Nguesso, aconteceu com o próprio presidente Paul Kagame, entre outros exemplos que poderíamos aqui citar a nível do continente africano. Logo, esses indivíduos estarão amarrados àquilo que é a estratégia que a Rússia vai gizar do ponto de vista de manter a sua longevidade. Um outro cenário do possível golpe de Estado. O possível golpe de Estado com a presença russa, ou do Wagner, nesse caso, com a presença dos Wagner, só é possível se este indivíduo, que está agora no poder, já não atender os interesses da Rússia. Ou seja, o perigo em ter os Wagner no exército, a dar em treino, a controlar uma série de questões, pode-se entender que no momento em que os interesses dessa junta militar não atender os interesses russos, pode até ser que esse golpe de Estado pode ser patrocinado e pode ser até influenciado pelo grupo Wagner. Daí está este perigo.
A Rússia está com essa pretensão que acaba de mostrar, tem aumentado a sua presença, particularmente no campo militar. Os Estados Unidos estão presentes com a AFRICOM, ajudando alguns países, particularmente no combate ao terrorismo. A China continua a investir fortemente através das infraestruturas, através dos empréstimos e de investimentos diretos aos países africanos. A União Europeia tem alguns interesses, a França perde um pouco peso, o Reino Unido também já não tem tanto peso em África, que até que ponto o peso da Rússia menor no campo económico e maior no campo militar poderá, se quisermos, entre aspas, competir com a presença dos Estados Unidos e com a China?
Bem, eu penso que dentro desse quadro, desta nova configuração da Guerra Fria, que não é um confronto ou procura de novos espaços para se degladiar, eu penso que a grande moeda de troca da Rússia continua a ser no setor militar, no apoio a governos e também naquilo que é a venda de armamentos. A Rússia, nessa altura, está sob embargo. E este embargo faz com que a Rússia procure determinados governos, como esses africanos, que estão a cortar o cordão umbilical com o Ocidente. E penso que a corrida da Rússia nesta direção.
Obrigado, Osvaldo Mboko. Vamos agora até Maputo. Gabriel Ngomana é analista de política internacional.
Agora, com a recente vitória do presidente Vladimir Putin, que lhe dá um mandato de mais 6 anos, será que Moscou virá ter uma presença ainda maior no continente africano?
Após esta vitória do presidente Vladimir Putin, a sua estratégia de expansão da sua influência em África vai continuar. Aliás, nós percebemos que depois da saída do grupo Wagner da zona do Sahel, alguns elementos do mesmo grupo fazem parte da nova estratégia de abordagem de questões político-militares de Moscou. O novo grupo preparado, que é chamado o Corpo Africano, o African Corps, integra no seu seio antigos elementos do grupo Wagner. Isto mostra que Vladimir Putin vai dar continuidade ao seu plano, portanto, de apoio político-militar aos novos regimes golpistas em Burkina Faso, no Mali. Portanto, estamos a falar da República Centro-Africana, onde o grupo Wagner já tinha mostrado algum sucesso. E não só, também vimos na última cimeira dos países africanos com Rússia, esta vontade da Rússia de fazer apoio de emergência aos países africanos, portanto, com cereais, portanto, com algum equipamento bélico. Isto deixa claramente que é uma estratégia bem estudada, de forma prévia, que não vai ser descartada por Moscovo neste momento em que há uma disputa cerrada por influência quase por toda a África pelas grandes potências. Falo sobretudo do Ocidente, da China e a própria Rússia.
Acredita que essa presença russa terá essa forte componente militar e política?
Bem, aqui diria que a estratégia russa, neste caso, vai consistir naquilo que a Rússia pode oferecer neste momento. A Rússia lança duas ofensivas. Portanto, uma diplomática e outra de apoio direto a regimes militares que estão instalados na África Ocidental, na África Central. Portanto, a grande oportunidade que a Rússia tem é garantir a segurança dos novos presidentes que mudaram as constituições desses países através de golpes de Estado. Esta é a grande oportunidade que a Rússia tem. E depois a Rússia quer oferecer serviços de apoio militar para combater o terrorismo. Portanto, é uma componente militar forte que em pouco tempo pode trazer algum destaque em caso de sucesso, como vimos o sucesso na República Centro-Africana apoiado pelo Grupo Wagner e também como vimos algum sucesso no Mali finais do ano passado. Agora, tem a frente diplomática, que nós vimos a quando da invasão da Ucrânia, né, pela Rússia, o grande esforço que a Rússia fez, diplomático, para conseguir apoio africano, junto da Assembleia das Nações Unidas, para que não fosse condenado. Claro que a condenação seria meramente política, não tinha nenhum efeito concreto, mas em termos geopolíticos, em termos da esfera de influência russa, era muito importante ter apoio africano, porque vimos muitos países africanos que, de facto, abstiveram-se de votar contra a Rússia. Agora, a Rússia não tem os recursos que a China pode dispor neste momento, que os Estados Unidos podem dispor neste momento. Portanto, mas a Rússia vai dando este sinal de que é forte militarmente, pode apoiar e também em termos de tecnologias. Nós sabemos que esses países africanos, sobretudo da zona do Sahel, precisam das novas tecnologias para o seu crescimento, precisam de alguns parceiros que façam alguns investimentos direcionados na exploração de recursos, o caso de ouro, o caso do urânio, neste caso do Níger, mas não vai ser uma estratégia igual ao da China, que investe massivamente em infraestruturas, dá apoios financeiros em formas de doação, donativos, em formas de empréstimos de longo prazo. Não vai ser igual à estratégia americana de grandes ajudas de apoio aos setores da saúde, portanto, dos Millennium Challenge Corporation. Portanto, porque a Rússia, apesar de tudo, não tem esta grande musculatura financeira de momento, mas encontra áreas de atuação que, portanto, precisa de novos parceiros. E depois, não só, ele aproveita-se desta situação da frustração, né? Da frustração em relação aos apoios que esses países vinham recebendo do Ocidente para o combate ao terrorismo. Portanto, encontra aqui um campo fértil na área militar. Eu acho que a área militar vai ser o ponto de entrada da Rússia. Se caso tenha sucesso no apoio ao combate a esses grupos jihadistas que atuam na zona do Sahel, isto vai projetar a imagem, tanto da Rússia, vai projetar a imagem de Putin, pode muito bem explorar questões mal paradas. O caso do Zimbábue, falo do Zimbábue, nós percebemos que na lista dos países que o presidente Putin prometeu dar apoio em cereais, Zimbábue também consta, não é por acaso. Zimbábue sofre sanções do Ocidente, o Zimbábue regimes que não agradam a América, não agradam os países europeus e, portanto, mostra alguma resistência nesta mudança. É por isso que a manutenção das sanções contra o Zimbábue. Agora foram lançadas novas sanções contra alguns líderes zimbabuianos e a Rússia aproveita estes momentos, aproveita estes regimes que querem se impor dentro das suas políticas externas de não interferência em assuntos internos. Então, é uma luta bem direcionada que a Rússia vai desenvolver na sua estratégia para poder renovar a sua influência que foi perdida nos finais da década 80, portanto, na década 80 e sobretudo, na década 90.
Dentro deste quadro que acaba de descrever, poderia-se falar numa guerra fria em África?
Bem, eu acho que se nós falarmos da Guerra Fria, vai ser um cenário um pouco diferente por causa das narrativas atuais. No tempo da Guerra Fria estávamos a falar de dois blocos, mas agora vai ser muito difícil criar dois ou três, provavelmente mesmo quatro blocos, não seja muito fácil, porque estamos a ver agora muita interligação econômica entre nações que antes era impensável. O surgimento de novos blocos, como os BRICS. Os BRICS, portanto, integram dentro da sua estrutura países com interesses completamente diferentes em termos geopolíticos. Vou falar, por exemplo, da China e da Índia. Portanto, a Índia resiste em abraçar a nova moeda dos BRICS porque quer fortalecer a sua moeda dentro do seu país. Portanto, isto leva-nos a acreditar que, de facto, a polarização não vai ser bi, nem vai ser tri, provavelmente vai ser de mais blocos, acima provavelmente de quatro blocos, e isto vai trazer para a África, para mim, uma possibilidade de a África usar isto de forma positiva. A África está sendo disputada por mais de dois blocos. Se é disputada por mais de dois blocos, três ou quatro, a África pode muito bem jogar aqui o seu papel de neutralidade e tirar o proveito de cada daquilo que de positivo cada bloco oferece. O que a África deve fazer é evitar, provavelmente, que tenhamos uma situação de dizer que, olha, nós não temos relações diretas com o Ocidente, mas sim o nosso bloco, por exemplo, é o da China, Rússia e Irã. Portanto, é isto que deve evitar. A África tem que aproveitar tirar lições daquilo que foi a verdadeira Guerra Fria e continuar a cooperar com todos esses blocos que vão surgir.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, neste sábado, 23 de março de 2024. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se com um abraço, Jaime Faria, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Amigos, então, até amanhã.